Primeira Capital FM.
7h24, já vamos estar entrando aí com a secretária, né, Maureen Larenzetti. Bom dia, secretária.
Bom dia.
Tudo bem? Aqui é o Weber Ribeiro, da Primeira Capital FM, né? Queremos agradecer a sua participação na programação, onde vamos estar falando a respeito aí do Parque Serra Ricardo Franco. E comigo aqui está o nosso diretor artístico, Jonas Marques.
Muito bom dia, secretária. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, né, à Rádio Primeira Capital FM. E lembrando aí, né, Vila Bela da Santíssima Trindade, primeira capital do estado de Mato Grosso. Seja muito bem-vinda, secretária.
Muito obrigada, Éber e Jones, e também quero dar um bom dia aos ouvintes da Primeira Capital, uma grande alegria estar aqui com vocês nessa manhã para falar um pouquinho sobre o Parque Estadual Serra de Ricardo Franco.
Secretária, esse assunto é um assunto de muito interesse da população aqui, é um assunto que tem se estendido por muitos meses com relação em torno do Parque Serra Ricardo Franco. E queremos saber qual o desfecho, né, dessa situação aí.
Bom, nós temos diversos assuntos que giram em torno, né? A sociedade fica sempre com muita dúvida e sempre tem muita ansiedade em saber os assuntos relacionados ao parque. Nós tivemos agora, nessa semana, um avanço naquilo que nós chamamos de regulamentação geral do Parque Serra de Ricardo Franco, com a publicação do plano de manejo da unidade de conservação. Esse avanço não esgota todas as ações que ainda vão ser realizadas em torno do parque. Nós temos um grupo que tem se debruçado em outras situações, em outros questionamentos em relação à unidade de conservação. Esse grupo continua trabalhando, mas a publicação do plano de manejo, ela é essencial para que a gente possa ordenar especificamente o que pode, o que não pode dentro do parque e como vão ser planejadas as ações que vão permitir o uso de algumas áreas dentro do parque que foram identificadas pelo plano de manejo como áreas passíveis de uso pela população. Acho que essa é uma grande ansiedade da população, que haja o ordenamento de uso, principalmente dos pontos turísticos, que são uma grande atração, um grande interesse da comunidade local. O plano de manejo faz isso. Ele estabelece essas zonas de uso, os pontos de interesse turístico, e a partir desta publicação, o governo do estado vai iniciar a construção do nosso planejamento para o uso dessas áreas públicas. Nós chamamos isso de plano de uso público. Ele vai estudar também de forma coletiva, conversando com a sociedade local, com todos aqueles que de alguma forma interagem com as atividades turísticas, e nós devemos apresentar na sequência para a sociedade como esse plano vai ser executado. Além de, obviamente, o plano de manejo também trazer as regras de restrição de uso. Ele traz aquilo que pode ser manejado, pode ter planejamento para uso público, e também aquelas restrições, tanto para áreas dentro do parque, como para aquilo que nós chamamos de zona de amortecimento, que no caso do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, após um longo processo construtivo de oitiva, tanto dos técnicos do órgão, da empresa que elaborou o plano de manejo, do conselho consultivo, do grupo que discute essas situações do parque, que envolve a Assembleia Legislativa, o setor produtivo, a associação que lá está, o Ministério Público e a SEMA, e a empresa que elaborou o plano, nós definimos que a zona de amortecimento ficou limitada no limite de 1 quilômetro em torno de todo o parque, e nessa zona de amortecimento existem restrições de uso. Vou dar dois exemplos a vocês, né? Uma delas é a utilização de pulverização aérea por avião agrícola. Nesse limite de 1 quilômetro, essa atividade não vai poder acontecer, até que existam estudos adicionais. E também não pode haver a introdução de espécies invasoras e exóticas num raio de 100 metros do limite do parque. Esses são dois exemplos, mas o plano de manejo já está à disposição, para todos consultarem. Nós devemos fazer uma audiência pública para compartilhar com um pouco mais de detalhe para a sociedade o que efetivamente traz o plano.
Secretária, uma pergunta. A senhora falou sobre a questão de que isso aqui, o decreto é o primeiro passo, né, para essa reorganização, né? Podemos, eu acho que dizer dessa forma. Seria o primeiro passo. A senhora falou bastante sobre a questão de um planejamento. Para esse planejamento, quanto tempo está previsto?
Bem, nós, com a publicação, vamos iniciar a contratação da empresa que vai elaborar o plano, porque esse plano, ele exige visitas técnicas, exigem audiências públicas. Nós devemos startar já na próxima semana o processo de contratação e acreditamos que em torno de 6 meses com a empresa contratada, o plano já estará pronto. Até o final do ano de 2024, acreditamos que o plano de uso público esteja concluído.
Na verdade, é um peso a menos, né? Podemos dizer assim, né? Porque é algo muito discutido, né? Há mais de 20 anos, uma discussão, né? E hoje nós estamos vendo aí algo que está se tornando concreto, né? Tanto para a questão ambiental, como também para aqueles produtores que estão ali naquela região e estão na área. Uma pergunta aqui, secretária. A Serra Ricardo Franco, ela se destaca pelas suas exuberantes belezas naturais, né? Claro. Como será a gestão do parque voltada para o turismo a partir deste decreto?
Para que nós possamos efetivamente criar todas as regras de uso adequado, a gente usa uma terminologia que é a utilização racional e ordenada desses recursos, nós vamos precisar concluir o plano de uso. Para que vocês compreendam, assim, a sociedade entenda, o plano de uso, ele vai dizer quais pontos serão utilizados, terão condição de ser utilizada e quais as regras que podem ser aplicadas. Às vezes, para determinado ponto, nós vamos ter um quantitativo dia de pessoas que possam visitar, a estrutura mínima que precisa existir para que essa visitação aconteça com segurança, quais as estruturas físicas, quais os regramentos que vão ser exigidos para a entrada no parque e como nós vamos também evitar conflito com os particulares que ainda estão dentro do parque. Não conseguimos agora, de imediato, a publicação do plano de manejo, ela não soluciona todas as dúvidas nesse momento, mas era essencial que o plano de manejo tivesse publicado, porque sem ele nós não tínhamos identificado, vamos colocar assim, zoneado dentro do parque, quais pontos têm que ser objeto do plano de uso. Nós vamos ter todas as respostas para esta pergunta quando o plano de uso tiver efetivamente concluído.
A gente percebe, secretária, que foi um debate, né? Existiu aí tanto a participação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, como também existe também a questão do Conselho e da própria Secretaria, o Governo do Estado de Mato Grosso, né? Envolvido nesse debate aí, os ambientalistas também. E foi difícil chegar ao resultado desse decreto aí, o 705?
Não foi um processo simples, é um processo tormentoso. Basta lembrar a sua observação muito pertinente agora mais recentemente, nós estamos falando de um processo aí de mais de 20 anos, bastante tormentoso. E é sempre um desafio encontrar uma compatibilização, vamos colocar como um meio termo, para que o interesse de cada um daqueles atores que participam da discussão seja em determinado ponto atendido. O esforço que o governo do estado fez foi exatamente esse, compatibilizar os interesses de toda a sociedade que está representada, e foi bem mencionada por ti, para que o plano de manejo pudesse ser um instrumento aceito pela sociedade, aplicável pelo órgão ambiental e controlado pelos órgãos fiscalizadores, que eles tivessem clareza de quais regras serão exigidas de quem controla, de quem fiscaliza tanto o órgão ambiental quanto o setor produtivo, que nesse caso o Ministério Público. E por parte da Assembleia, defendendo o papel deles, que é a Casa de Leis, a Casa do Sim. Cidadão, e tentar apoiar essa construção coletiva, mas que seja razoável e racional. E eu vou lhe ser, assim, confidenciando que após ter acompanhado de perto todo esse processo, além da participação do Conselho, nós tivemos mais de 4 reuniões aqui na capital, envolvendo todos esses atores nessa construção. Eu realmente acredito que o resultado entregue, formalizado pelo decreto, é o melhor resultado que nós podíamos apresentar para a Vila Bela da Santíssima Trindade e também para o parque. Eu acho que ele vai ter um comprometimento até dos próprios cidadãos e dos produtores que estão lá de ajudar na implementação do plano de manejo, e com isso nós vamos distensionar os ânimos e efetivamente conseguir trabalhar e fazer com que a unidade de conservação cumpra o seu papel, que é conservar os recursos naturais, permitir que eles estejam ali para que todos possam ver e ordenar esse uso. O governo do estado está muito feliz com o resultado final desse passo e virão outros. E o nosso objetivo é fazer dessa mesma forma construtiva, coletiva e transparente.
Então, na sua avaliação, secretária, o objetivo com o decreto foi atingido nesse primeiro momento?
Sim, foi atingido. Nós temos uma etapa seguinte, que é de divulgá-lo mais. Então, eu agradeço o convite da Primeira Capital para que possamos iniciar esse processo de divulgação do plano de manejo, para que a sociedade compreenda o que está resolvido no plano de manejo e o que será resolvido nos próximos passos. É extremamente importante esse conhecimento por parte da sociedade local, para que eles possam também nos auxiliar na implementação eficiente desse plano.
Secretário, com o novo decreto, o que muda para as propriedades que estão na área de abrangência do parque?
Bom, a principal mudança está na zona de amortecimento. As regras que se aplicam ao interior do parque quanto ao uso da propriedade, ela não tem significativas alterações. Elas possuem restrições, todas as áreas estão vinculadas às regras do Código Florestal, às regras de licenciamento ambiental. Mas para aquelas propriedades que estão neste raio de 1 quilômetro, existem obrigações adicionais e restrições adicionais. Essa é, inclusive, uma das funções do plano de manejo. Fazer com que essa zona de amortecimento, zona tampão, que é o que o Sistema Nacional de Unidade de Conservação criou como mecanismo para evitar impactos na própria unidade de conservação. Então, a zona ela serve para amortecer esses impactos. Nesta área de 1 quilômetro, existe a restrição para uso de pulverização por aviação agrícola. Então, essa é talvez a restrição que cause um impacto inicial mais significativo, assim como a introdução das espécies invasoras num raio de 100 quilômetros. Também é proibido, mas aí em todo 1 quilômetro, a criação de abelhas que não sejam nativas, porque elas têm um impacto de alteração na constituição do parque. E não será permitido a criação de assentamentos rurais nessa zona de amortecimento de 1 quilômetro. Essas são as principais restrições, o que muda com a publicação do plano de manejo já de imediato.
Secretária, lendo ontem, né, algumas matérias referente à questão do decreto, num certo ponto a gente viu algumas insatisfações por parte de alguns movimentos, né, ligados aí aos ambientalistas, né, a questão da preservação, que eu acredito que todos também lutam pela preservação, né? Tanto aqueles que estão na área, os produtores, todos os atores que participaram dessa discussão, né? Mas lá dizia o seguinte, que nas matérias, que o foco era os 3 quilômetros, né? Qual que foi a essência de tudo isso para que de 3 passasse a 1 quilômetro?
A grande discussão, inclusive, que se gerou em torno do plano de manejo era exclusivamente em relação à zona de amortecimento. Existiam 4 propostas, né? Foram apresentadas pela empresa 4 propostas. Mas, independente do perímetro da zona de amortecimento, as restrições de uso apresentadas, elas se restringiam a 1 quilômetro. E por quê? Porque Parque Estadual Serra de Ricardo Franco tem uma característica natural de serra. E essa característica natural, ela já é uma forma de amortecimento de possíveis impactos. E considerando a função de uma zona de amortecimento exclusiva, né, criada pela lei federal, ela tem função de amortecer impactos. Então, com todas as discussões que foram feitas e os argumentos que foram apresentados por parte do Conselho Consultivo, de que estaria se criando restrições que iriam gerar uma perda de valorização da área, uma ausência de compreensão do que efetivamente estaria proibido só por estar em zona de amortecimento. Porque as pessoas têm uma compreensão equivocada de que estando numa zona de amortecimento, mesmo que não tenham restrições de uso diferenciadas, elas têm uma desvalorização e uma dúvida contínua em torno do que pode e o que não pode. Esse é um ponto que não se justificava uma zona de amortecimento maior, já que as restrições de uso estão exclusivamente no raio de 1 quilômetro por questões óbvias, naturais, da própria unidade de conservação. Por outro lado, os argumentos que foram apresentados para uma zona de amortecimento mais ampla eram de que se criariam fomentos para essa área, para que houvesse novos programas e projetos numa zona de amortecimento e focados também na aplicação do Código Florestal, na aplicação da Lei Geral de Licenciamento e na avaliação que fizemos depois de todo esse debate, que ele foi bastante exaustivo, não nos faz muito sentido ter que criar uma zona de amortecimento ou estabelecer a zona de amortecimento com o critério de aplicar as leis que já estão vigentes. Porque independente de ser zona de amortecimento ou não, nós já fazemos a aplicação do Código Florestal, nós já orientamos o licenciamento ambiental com todas as regras de mitigação de impacto. Com todas essas informações na balança, nos pareceu que para a praticidade da aplicação do plano de manejo e para o resultado útil que se espera da zona de amortecimento, que é efetivamente amortecer os impactos, o raio de 1 quilômetro se presta a esta função e ainda assim evita mais um conflito nesta região que somente iria dificultar a aplicação do plano de manejo. O nosso objetivo é distensionar todos esses problemas que giram em torno do parque e torná-lo um ambiente que seja mais amistoso para uso da sociedade, da população que está lá, seja produtor rural, seja um munícipe, e não iria contribuir à criação de uma zona de amortecimento maior. Eu volto a fazer aqui a minha afirmação de que possivelmente as decisões ambientais nunca vão ser unânimes quanto ao atendimento dos interesses.
Sim, sim.
Porém, quando nós temos um critério que ele foca na razoabilidade, na proporcionalidade e no atingimento dos objetivos principais da lei, eu entendo que ele se apresenta a melhor solução para a sociedade. E volto a dizer, para finalizar e não me estender muito, que tenho a convicção de que o plano de manejo, na forma como ele foi aprovado, ele se apresenta como a melhor solução para o momento que nós temos de implantação do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, para compatibilizar todos os objetivos comuns que nós temos de que o parque atinja o seu objetivo principal.
Secretário, nós já estamos chegando ao final, né, dessa entrevista e queremos agradecer a senhora aí pela clareza que trouxe esse assunto aí à população. É um assunto de suma importância, como já foi falado no início da entrevista, e o esclarecimento traz uma tranquilidade, né, a todos que estão em torno do parque, também para nós que somos moradores aqui de Vila Bela da Santíssima Trindade. Queremos agradecer a sua participação especial aí, né, no Vila Bela em pauta de hoje, e a senhora pode ficar à vontade aí para fazer as suas considerações finais.
Eu que agradeço, Jones e Eber, pelo convite, pela oportunidade. Espero que seja a primeira de outras tantas que nós venhamos a fazer sobre a implantação integral da unidade de conservação, que a gente possa falar numa próxima vez já sobre o uso público desses pontos turísticos que tanto são de relevância para a sociedade de Vila Bela. E agradecer mais uma vez a participação social que o município e os munícipes têm no Conselho Consultivo e na construção dessas soluções coletivas. O órgão ambiental está aberto a essas construções, nós ouvimos, ponderamos e procuramos, dentro dos princípios da legalidade, aplicar a melhor solução. Muitíssimo obrigada, um bom restinho de semana a todos. Espero que possamos estar juntos novamente em breve.
Nós que agradecemos, secretário, em nome de toda a equipe da Rádio Primeira Capital FM, nos colocamos à disposição, né? Acompanharemos aí todo esse processo e com certeza o município de Vila Bela, toda a população, inclusive eu quero desejar um muito bom dia, né, para o pessoal lá da Gleba Ricardo Franco, né, que está naquele entorno ali do parque, né, estão ali todos atentos e ouvindo aqui a sua entrevista. Muito bom dia também ao pessoal aqui do centro da cidade. Secretário, nós nos colocamos à disposição para os próximos passos que vierem. Muito obrigado pela participação. Primeira...